Além dos Fatos.
Chegamos! A gente já chegou chegando aqui na sua programação de rádio, na sua internet. Vamos junto para mais uma edição do Além dos Fatos. Estamos aqui, eu aqui, Carlos Veríssimo, e ela ali, Larissa Oliveira.
Oi, Veri.
Oi, Larissa.
Fechando a semana já, hein? Passou o Veríssimo, passou muito rápido.
Não é só o programa que passa rápido, não, né?
A semana toda.
A semana de programa também. Afinal de contas, a quinta-feira, já que a semana termina um pouco mais cedo para o nosso programa, então já estamos no finalzinho, mas a gente termina bem demais sempre, né? Buscando a qualidade de vida, a saúde mental, enfrentar os nossos desafios todos com a nossa querida doutora Wélida Dancini, que nos dá sempre uma aula aqui nas quintas. Oi, doutora Wélida, seja bem-vinda.
Olá, Veríssimo. Olá, Larissa. Que bom estar aqui, né?
Oi.
Já chegou de novo quinta-feira, coisa boa, uau. Semana boa. Muito bom estar aqui com vocês.
Aceleradinha a semana, né? Muito legal.
Ô, Veri.
Eu.
Oh, mas hoje tá um dia diferente. Doutora Wélida não está sozinha.
O quê?
Tem companhia ali do lado dela.
Como, como é que é isso?
Oi.
Aí, que dá.
O quê?
Hello!
Oi, tudo bem?
E aí, mulher, vai ficar com a gente aqui no programa?
Vou ficar um pouquinho só.
Passa
chegou
as honras,
de férias,
Larissa.
Hoje, aí tá aqui no grude com a mãe.
Ah,
mãe, você veio aqui no rádio hoje, vai falar com eles. Posso dar um oi?
Apresenta pra gente, então, doutora.
Essa gata aqui é minha filha, meu bebezinho, né, que já cresceu. A Sofia, fala seu nome.
Meu nome é Sofia, eu tenho 14 anos e eu tô morando e fazendo meu ensino médio no IESC agora. E vim de férias, passar um tempinho aqui em Maringá.
Coraçãozinho, aí. Coraçãozinho da mamãe deve estar
mais
assim,
do
né?
que justificado, tá no grude.
Transbordando de calorzinho, de alegria, né? De amor, de grude. Legal. Seja bem-vinda, tá, amiguinha? Fica com a gente aí.
E ó, a gente tchau. Promete... A gente... Oi?
Não, tchau.
Ah, tá. Eu ia falar, a gente promete que o programa, o Além dos Fatos, passa voando.
É.
Então, é uma hora? É. Mas em 20 minutos...
Dá pra voltar pro chamego.
Ele já acabou e dá pra voltar pro chamego.
Isso é legal demais. Muito bem, Larissa. Larissa.
Oi.
Tem limite?
Então, Veríssimo.
Você que entende bem do assunto. Tem limite?
Nada.
Você quer pegar no seu pé?
Não sei, velho. Mas... Pra quem não sabe do que a gente tá falando, limite, não tem limite, é sobre vaidade. O assunto de hoje é vaidade. E aí eu vou pedir pro Cris colocar a nossa enquete do dia, perguntando se você se considera...
Uma pessoa vaidosa.
Caraca, a gente nem
não,
combinou, hein?
Mas eu já imaginava que você podia colocar isso aqui, porque mais direto do que isso é impossível, né?
Coloca pra gente, Cris, você se considera uma pessoa vaidosa? Vamos descobrir como é que os nossos ouvintes se enxergam, vaidosos, nem tanto. Vamos descobrir, velho.
Bom, então vamos lá. Tem até música pra isso aqui, né? Tudo é vaidade, diz o sábio. A vida passa, é a verdade, né? Arautos do Rei mandou essa aí pra gente, pra ajudar aqui no nosso tema do programa de hoje. Larissa, por onde participar? É de graça? Pode chegar todo mundo? Pode interagir? Precisa pagar pra isso? Não. Como é que...
Não.
Conta pra gente, tô curioso.
Veri, youtube.com/NovoTempoRádio é o nosso canal do YouTube que você pode participar com a gente pela enquete, comentários, perguntas também aqui através do nosso chat ou pelo WhatsApp 012-981-510081.
Pois aí, o Christian tá perguntando pra você, você se considera uma pessoa vaidosa,
né?
Porque a vaidade, quando em excesso, né? Demasiada, pode ser uma armadilha perigosa, né? Aliás, tudo em excesso, né? A não ser bênçãos. Bênçãos, bênçãos, muitas bênçãos. É sempre bom, né? Mas outras coisas podem complicar. E a vaidade, sim, também. Ela transcende a busca pela perfeição quando em excesso. É perfeição estética e adentra as camadas mais profundas. Não se trata apenas de cuidar da aparência. É uma jornada psicológica que molda a autoestima, relacionamentos e bem-estar. No entanto, quando a vaidade se torna desmedida, pode levar à insatisfação constante, busca incessante por aprovação externa e falta de autoaceitação. Além disso, prejudica os relacionamentos interpessoais, tornando as pessoas mais egocêntricas, mais eu, e menos empáticas. É fundamental compreender esses riscos para promover uma vida mais equilibrada e saudável, Larissa Oliveira.
Pois é, Veri, uma influenciadora digital, ela morreu no Distrito Federal nesta terça-feira, dia 2 de julho, após fazer um procedimento estético para aumentar os glúteos com a aplicação de PMMA. Aline Maria Ferreira da Silva tinha 33 anos, velho, super jovem. Segundo o marido da influenciadora, a cirurgia foi rápida e eles retornaram para Brasília no mesmo dia. Só que na quarta-feira, dia 3, ele disse ao G1 que Aline estava bem. No entanto, no dia seguinte, começou a ter febre. O marido de Aline contou que entrou em contato com a clínica e foi informado que isso era normal e que ela deveria tomar um remédio para a febre. Mesmo após o medicamento, a Aline continuou com essa febre e na quarta-feira começou a sentir dores na barriga. De acordo com o marido, na quinta-feira, a Aline piorou e desmaiou. Isso no mês passado, dia 26 e dia 27 de junho, que ela começou a piorar e desmaiou. Ele levou ela então para o hospital regional da Asa Norte, onde a influencer ficou por um dia, e depois ela foi transferida para um hospital particular da Asa Sul, que foi onde ela acabou falecendo na terça-feira do dia 2. Muito complicado, né, Véria?
Pois é. E eu tô vendo aqui o pessoal...
Ah, e detalhe que esse texto que eu acabei de ler é do site G1.
Ok. Tô olhando aqui o pessoal, né? Gente, fala a verdade, hein? Tá. Tá. Conta pra gente aí.
Olha,
Larissa,
só.
Como é que tá a enquete?
Pois gente. 73% dizendo que não se consideram vaidosos. Tô surpresa. Eu achei que ia ser mais meio a meio.
Porque, assim, segundo o pai de todos os inteligentes aqui, o pai da sabedoria, o pai da pesquisa, vaidade que se atribui, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Tá? Isso mesmo. Qualidades que vão... qualidade ou qualidade do que é vão, vazio... firmado sobre aparência ilusória, também, né? Algumas interpretações aqui para vaidade. Doutora Welida Dancini, o pessoal tá dizendo que... tá dizendo na pesquisa aqui que não é vaidoso a maioria, né? Larissa me falou que não.
Pois é. Ai, velho, eu Larissa... confesso que eu coloquei no sim.
Como assim, né?
Eu coloquei aqui
ó,
no sim.
Sigam a Larissa, tá? Sejam honestos.
Até porque a gente sempre repete. Uhum. Nossa enquete é anônima, não dá pra saber quem que votou em qual opção, né, velho?
Você então... sabe da Larissa agora.
É, eu revelei, né? Mas se você não revelar, ninguém vai descobrir. Doutora, pra gente começar essa conversa aqui, esse assunto, como de costume, se apresente aí pra quem tá chegando pela primeira vez aqui no Além dos Fatos e também passa suas redes sociais.
Por favor.
Ok, eu sou psicóloga clínica e minhas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, YouTube e no TikTok, é o @ DRA de doutora Welida Dancini. Lembrando que o Welida é com W. E lá vocês podem me encontrar, podem mandar direct para mim, que eu respondo todo mundo. 100% das pessoas que me mandam mensagem, respondo todo mundo.
Benção. E sim, então, todo mundo informado agora, tá? Por favor, né? Daqui a pouco ela fala de novo pro pessoal que chegou agora ou vai chegar no decorrer do programa. Mas vamos conversar sobre esse assunto que tá muito bom, Larissa. Quando eu vi hoje, né, mais cedo que o tema seria isso, eu falei, bom, bora pra conversa.
Uhum. A Giovana Henriques, ela aparece aqui no nosso YouTube. Falou o seguinte, doutora, eu gostaria de ser mais vaidosa. Às vezes eu sinto falta. Como é que a vaidade afeta a nossa autoestima?
Então, a gente tem que pensar também, refletindo aí sobre essa mensagem aí da Giovana, entre a diferença entre vaidade, autocuidado e a relação ou inter-relação que isso tem com a nossa autoestima. Porque tem gente que fala que autocuidado é vaidade. E tem gente que fala, ah, eu quero ser mais vaidosa, mas falando, se referindo muitas vezes a uma prática de autocuidado que é necessário para todo mundo. Não é simplesmente por uma questão estética, é também por uma questão estética, mas também por uma questão de bem-estar e de saúde física e emocional também. Então, a gente tem que ter essa, fazer essa distinção, porque a vaidade ela é vista mais como algo num teor mais acentuado e até um tanto negativo, quando a pessoa ela prioriza isso de tal forma em detrimento a outras coisas que são importantes. E a autoestima, ela tem um aspecto da autoestima que se refere à questão da autoimagem, embora a autoestima não se refira apenas à autoimagem, tem outros aspectos também. Mas quanto mais a gente investe na nossa autoestima, mais a gente tende a investir no autocuidado para que a gente tenha uma autoimagem também que esteja saudável e assertiva. Então, a gente tem que cuidar para que, com medo de não cair no pecado da vaidade, a gente acabe deixando de lado também o autocuidado que é essencial para o nosso corpo.
Importante, né? Deixar a ausência total. Então, parece que a gente vai ter aqui algumas questões, né? Que a vaidade, por exemplo, se eu perguntasse se vaidade é pecado, né? Aí teríamos um ponto aqui para equilibrar esse negócio, né? Essa história. Mas vamos em frente, quem sabe até o final a gente chega nesse ponto aí, né? Larissa e doutora Wélida. Mas sinais de vaidade excessiva.
Pra gente ficar alerta, né?
Dá sinais?
Sim, existem alguns sinais, sim, que a gente está vivendo nesse contexto de vaidade excessiva, né? Quais são esses sinais? Quando a pessoa, por exemplo, ela tem um apego excessivo com a sua autoimagem, no sentido de que ela está numa procura de pequenos defeitos, por exemplo, né? Alguma coisa que ela esteja insatisfeita com seu corpo, e às vezes ninguém está vendo, só ela está vendo, e ela está em sofrimento em relação a isso. Um outro indicativo desse excesso de vaidade é quando a pessoa ela fica numa necessidade emocional, muitas vezes, até de estar postando um monte de fotos com o objetivo de que as pessoas curtam, compartilhem, comentem, uma forma de reconhecer as redes sociais, validar a pessoa que ela é. E muitas vezes até essa imagem que é compartilhada nas redes sociais, muitas vezes está bem distante de quem de fato ela é, mas essa busca por aprovação externa. Aí essa pessoa ela vai tender a ter uma busca também bastante intensa por procedimentos estéticos, às vezes um exagero em atividades físicas, na busca de um corpo dito perfeito. E aí o foco dela está muito pautado nessa questão estética. E aí, lembrando aquilo que eu falei na outra pergunta, que para você ser emocionalmente saudável e ter uma autoestima saudável, a parte da autoimagem, ela é um dos pilares, mas ele não é o único pilar. A gente precisa investir nas outras áreas também, como autoconhecimento, autoeficácia, autorreforçamento, para que a gente possa ter uma autoestima saudável e não polarizada, pendurada apenas na questão estética, porque o nosso exterior é apenas um aspecto. A gente precisa desse investimento também no nosso interior, no nosso social, no nosso espiritual, em outras áreas da vida também.
Muito bem. Bom, a Larissa já deu aqui o caminho, você tem aqui os nossos canais para participar, tá bom? O nosso YouTube, também o WhatsApp é o 12981510081. Você pode participar por aqui, na nossa programação. A nossa amiga Adriana de Teresópolis confessou, né? Abriu o coração aqui. Ela disse, sou evangélica, solteira, tenho 3 filhos e sim, sou vaidosa. Até porque isso me faz me sentir bem. para lidar com as pessoas, para interagir, né? Enfim, eu faço exercício físico, às vezes eu malho bastante. E o mais importante, eu me olho no espelho e me sinto feliz, né? Deus em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar na minha vida, mas me cuido também para estar bem. Ok, falou até a idade dela, falou, tenho 45 anos, mas disse estar muito bem. Me sinto ótima, ela falou.
A Adriana, né?
Foi.
A Adriana tem 45 anos e disse, doutora, que a vaidade é importante para ela, que ela cuida do corpo e tudo mais. Mas será que uma pessoa de 15 anos, uma pessoa de 25, tem uma porcentagem, vamos dizer assim, de vaidade diferente? Ou a vaidade acaba que não muda muito de idade para idade, e sim de pessoa para pessoa? Como que é?
Então, os estudos mostram que, a depender da fase da vida, né, da faixa etária que a gente está, o impacto dessa questão da vaidade, ela vai se diferenciando. Por exemplo, na adolescência ali, que é geralmente considerada ali entre os 13 e 19 anos, é uma fase muito crítica para o desenvolvimento da identidade e da autoestima, né? Então, a vaidade, ela tende a ser mais nessa questão de focada nas mudanças físicas, a pressão social para que a pessoa, para que o adolescente, ele se encaixe nesses padrões de beleza, é algo que tem bastante impacto. Então, a gente vai ver os adolescentes que vão passar muito tempo se arrumando, usando maquiagem, demorando muito para escolher roupas, e as roupas, elas precisam ser da moda, e uma grande comparação entre os seus pares, inclusive em relação aos influenciadores sociais. Agora, quando já passa para a fase da juventude, ali dos 20 aos 30 anos, a gente vê mais esses jovens adultos investindo mais em academia, em tratamento estético, em roupa de marca, para que isso traga mais uma autoconfiança e eles se sintam mais atraentes. Quando você vai ali já para os adultos, ali dos 30 aos 50 anos, aí a preocupação já é diferente. É uma preocupação com sinais de envelhecimento e uma busca de tratamentos de anti-envelhecimento para que eles possam ainda equilibrar aí essa vida adulta. Aí quando você vai lá para a terceira idade, acima dos 51, 60 anos ali, aí você já vê o investimento em cuidados de pele para manter um estilo de vida mais saudável, para que possa estar nesse processo de envelhecimento de forma mais saudável também. Então a gente vê essa mudança nesse padrão no decorrer ao longo da vida.
Apesar de que a gente vê algumas situações meio desequilibradas em relação a isso. Por exemplo, a gente, se você for olhar aí, né, para o mundo através das páginas que se abrem para a gente, né, com a internet e tudo mais, você vai ver que algumas pessoas que ainda estão bem jovens, já estão fazendo uma modificação no rosto, que hoje é possível, né? As harmonizações e tudo mais, e insatisfeitos com a aparência, né, doutora? Tem muito isso, né? Também tem a questão estética, às vezes por uma necessidade, né? Mas tem muito também por insatisfação, simplesmente, pura e simplesmente.
Doutora, desculpa, era só para concordar com o que o Veri falou, porque essa matéria que a gente trouxe no começo do programa, quando eu vi essa notícia no veículo lá de informação, era uma moça jovem, uma moça muito bonita. Quando eu vi a foto, eu não imaginei o que ela poderia mudar. Só ela sabe o que levou ela a procurar fazer esse procedimento estético. Mas a gente que vê de fora, a moça é perfeita, é linda. Por quê? Será que foi alguma pressão social? Ou ela mesma se incomodava com uma parte pequena do corpo dela que a gente nem via? Sabe, são coisas assim que acabam influenciando que tomem essas decisões, né? Desculpa, doutora, pode falar.
Não, mas é bem isso, Larissa. Assim, não tem como a gente dizer exatamente o que aconteceu com ela sem conhecer mais aprofundadamente. Claro. Mas essa é uma situação que a gente vê de forma recorrente por diversas pessoas. Existe, aí você pode ver, o que, que pode gerar isso? Pode ser uma questão psicopatológica, como por exemplo uma dismorfia corporal, que a pessoa que ela tem uma leitura distorcida do próprio corpo. Então, ela, a visão que ela tem do corpo e como ela se situa dentro do próprio corpo é diferente, é distorcida. Essa visão é distorcida. Então, ela olha para ela e mesmo que, estando, por exemplo, estando magra, ela se vê gorda. Estando com o corpo bem definido, ela acha que ainda não está definido, que precisa de mais isso, mais aquilo. E, então, muitas vezes, várias pessoas podem entrar nessa busca de fazer mudanças, de fazer grandes investimentos no corpo, pode ser um dismorfismo corporal. Não estou dizendo que é o caso dessa pessoa em especial, mas isso é uma coisa que é recorrente. Inclusive, às vezes você vê na academia pessoas que já estão com um corpo mega definido, muito musculoso, e essa pessoa continua nessa busca de mais músculo, de hipertrofiar o corpo, porque acha que ainda não está suficiente. Pode ser um dismorfismo corporal. Mas pode ser também traumas que essa pessoa viveu ao longo da vida, pode ser a questão de bullying. Então, a gente tem que ter muito cuidado para fazer essas leituras, e principalmente quando a gente entra no campo do julgamento, que é típico do ser humano querer julgar o outro, porque a gente não conhece a história de vida das pessoas. E muitas vezes foram traumas, situações desafiadoras, sofrimentos que essa pessoa teve ao longo da vida, e muitas vezes na infância, que faz com que ela tenha uma busca de mudanças no corpo, ou até mesmo de não aceitação do próprio corpo, por conta de histórias de muito sofrimento que ela já enfrentou ao longo da vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a querer julgar por que que as pessoas agem de determinados momentos, de determinadas formas.
Exato, exato. Muito importante. Né? Não caia nessa situação de julgar, porque isso não é bom. A Bíblia recomenda, por sinal. Né? É claro que, em relação a nós e nossos atos, também os frutos, né, daquilo que fazemos vão ser vistos e notados. Bom, Larissa... E é como é que tá aí a participação dos nossos amigos e amigas?
Nossa enquete mudou um pouquinho, mas ainda a maioria diz que não é vaidosa. 65% disseram, né, que não se consideram vaidosos. E 35% disseram que se consideram vaidosos.
O pessoal colocou um pouquinho mais a mão na consciência. Tá equilibrado aí. Conta.
Chegou uma pessoa aqui, o Luiz Moreira, e falou assim, aquilo que a gente mais escuta aqui na rádio, né, Veri? Nossa, imaginava vocês diferentes. Imaginava assim, assado. Clássico de quem trabalha em rádio.
Yes.
E o Luiz Moreira falou o seguinte: primeira vez que eu tô vendo Veríssimo, eu nunca tinha visto ele. Na minha cabeça, ele era uma pessoa de 20 e poucos anos.
Ah, não sou não?
Vai ter que levar isso pra terapia, Veríssimo.
O cara é da minha idade, muito bom, com voz de jovem de 20 anos, me surpreendeu, viu? Legal demais.
Dá pra voltar de novo na pesquisa? Que agora eu fiquei vaidoso, né?
Não, velho, uma
antes
vez.
Eu não era, agora eu sou.
Era. Mas tem mais, viu?
Ah, conta.
Cadê? Também não sou mais um garoto, e sim um coroa de 45 anos. Vou surpreender mais ainda o Luiz, então, porque ele falou que você tinha a idade dele, né, velho?
É, não tenho não, tá?
Tem mais, tá? Já passou dos 40, ó, da casa dos 40 já foi.
Entra, outro entra, né? E quase outro entra. Bom, mas deixa isso para outro dia, né?
Mas com voz de 20 e poucos.
É, claro.
E com cara de 45.
É. Que legal, hein? Que êxito. Por isso que daqui a pouco eu estarei ali na arena, correndo feito um louco.
Ai, very, very, very.
Não é por vaidade, não. É por necessidade. Necessidade e cuidado. Lembrou bem, doutora?
Ai, ai. Pronto. Seguindo aqui, a Jo também fala que ela não se considera vaidosa, mas que ela gostaria de ser um pouco mais, principalmente pela questão da autoestima, coisa que a gente conversou no comecinho do bloco, né? E a gente ainda vai conversar mais sobre o assunto. Mas eu queria saber, doutora, como é que a mídia, principalmente, de que forma ela contribui, agora falando mais para a vaidade do lado das mulheres, para a vaidade feminina. A mídia tem muita influência em relação a gente como mulher?
Sim.
Larissa, a mídia, ela... doutora,
oi.
Larissa,
Vere.
Eu acho muito relevante isso.
Ah.
Você anotou a pergunta?
Anotei, eu não vi o relógio.
Doutora, tá pensando na resposta?
Ai, ai.
Eu acho muito relevante.
Eu acho que ia dar tempo.
Eu não acho que 50 segundos sejam suficientes. Eu acho que vai precisar de um pouquinho mais, né?
É.
E de repente eu vou querer repercutir também, né? E tal, que isso acontece, né? Vocês sabem. Então, a gente vai fazer um intervalo. Prometemos que vamos voltar, né?
Rapidinho.
E a pergunta da Larissa será recolocada. Mas antes você vai ter um presente, tem a sua participação também. Tudo isso aqui no Além dos Fatos, que continua. E você pode participar sempre com a gente. Por onde, Larissa?
youtube.com/NovoTempoRádio ou pelo WhatsApp 012-981-510081.
A gente pausa, mas volta em instantes aqui no seu Além dos Fatos. Hoje vamos parar em cima aqui da marca dos 27 e voltar em cima da marca dos 30.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Bom, conforme prometido, tamo aqui, Larissa.
Rapidinho, velho. A gente não brinca em serviço, não.
Não. Fomos rápido, mas voltamos rápido também. Ligeirinhos para presentear você que está acompanhando a gente. A propósito, obrigado pela sua audiência, tá? Tô usando os canais todos aí. Pessoal que está ouvindo, você está só ouvindo a gente, mas está com um tempinho aí, não está no trânsito ou algo assim, quer ver? Pode ver, pode olhar aqui para o nosso estúdio, ver a Larissa, a nossa amiga Larissa Oliveira, ver a doutora Welda Dancini. Também estou por aqui, não precisa olhar para mim, não, mas estamos aqui também, tá bom? Tamo junto no Além dos Fatos de hoje, falando sobre vaidade, Larissa, que tema bom.
Pois é, velho, a nossa enquete acontecendo aqui no nosso canal do YouTube também, youtube.com/NovoTempoRádio. Vem participar com a gente, trazer seu comentário, sua pergunta, pelo nosso WhatsApp 012981510081. Enquanto você manda a sua pergunta aqui pra gente, tanto pelo YouTube quanto pelo WhatsApp, a gente presenteia. Presente da vez é Mente Feliz, a nossa nova revista Esperança Novo Tempo, escrita pelo Dr. Zé. Gasguei. Ao vivo,
peso,
né, velho?
É a qualidade do
pelo
produto.
Dr. César Vasconcelos. Aqui você vai encontrar pautas como ansiedade, depressão, perdoar. Você tem dificuldade em perdoar e se perdoar também? Porque tem essa, né, Veri?
Uhum.
Às vezes você tem facilidade pra perdoar o outro, né? Aquilo que o outro fez com você. Agora, você consegue se perdoar? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em me perdoar. É mais fácil eu perdoar. Se o Veri me magoar, eu perdoo ele mais fácil do que eu me perdoo.
Acho que isso é muito, muito nosso, não é? Muito inerente a nós. E é muito perigoso também. Né?
Uhum.
Porque pode dificultar aceitar o perdão dos céus, o perdão do
Exatamente.
Senhor.
Exatamente.
É, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar Exato. Isso. O Dr. Welda tá aí para ajudar, né?
Veri, outro assunto muito legal que essa revista tá trazendo é vencendo compulsões. Existem várias coisas que podem gerar compulsões na gente, né?
Uhum.
Compras, compulsões alimentares, vício, um monte de coisa.
Exato.
Então esse capítulo também vai estar falando sobre
isso. Interessante que eu falei que o Dr. Welda tá ali para ajudar, porque todos os nossos materiais de estudo sempre, sempre atenção. Eles não vêm trazer a solução, tá? Mas eles apresentam soluções, eles apontam para elas, né? E o especialista é sempre indicado nos nossos materiais de estudos, tá bom? Dr. César Vasconcelos, por exemplo, que fez o material, é um especialista, né?
Uhum.
Na psiquiatria. A doutora Welda é uma especialista na psicologia e por aí vai. Então, você já sabe, né? Peça, porque é de graça, Larissa, é isso?
Exatamente. É só mandar uma mensagem pra gente, 012981510081. Eu quero Mente Feliz. 012981510081. Manda pra gente ou pelo site biblia.com.br, caso você more fora do país, bem longe e não consiga receber a revista física, você vai receber o seu PDF. Lembrando que é um presente porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos. 012981510081. Antes da gente continuar a conversa, Veri, manda um beijo pra Teru. Eu não tenho certeza do horário certinho que ela tá escutando a gente.
Certo.
Mas no camarim ela falou, eu vou embora pra casa ouvindo vocês.
Tá legal, Teru Gouveia.
Um beijo,
gente,
Teru.
Boníssima. Excelente animadora de palco, sabia disso?
É,
nós estávamos lá no norte e ela foi comigo e com o Leite pra cima do carro de som do palco, né?
Uhum.
E animou aquela gente. Foi uma loucura. Eu falei, que legal, amiga.
Próxima
você
vez
é legal nisso.
Que eu encontrar com ela no camarim, vou perguntar o horário certinho, que eu quero que você escute o nosso abraço.
Gente boníssima. Peru, um abraço.
Veri.
Vamos.
Um abraço pro pessoal também que tá aqui no nosso YouTube.
Uhum.
Carlos Henrique tá por aqui, Maria Dolores, Luan Vinícius, a Vera, o doutor, ela falou assim, a Vera, seus lindos do meu coração, Vera e Larissa, doutora, e também um beijo na filha bonita.
Ela deve ter dito a filha bonita da moça bonita, né? Como ela
fala. Ai, obrigada. Mas a filha é linda mesmo.
Ela é, sim.
A cara da Larissa.
Um abraço também pra Ítala Ferreira. Ela falou, Veri, que também imaginava a gente diferente. Às vezes, Veríssimo, eu tenho curiosidade, tenho uma vontade de falar, fala aí pra gente, como é que você imaginava que eu era? Será que eu vou me arrepender?
Será que é o caminho inverso do Veri?
Não sei se eu vou me arrepender.
Você passa muita experiência, Larissa.
Será, Veri?
Eu, assim, o pessoal jogando novo, porque eu passo muita inexperiência no ar, mas você passa muita experiência.
Vamos, então, que a gente deixou uma pergunta no ar e chegou uma participação aqui da Karen Silveira, que eu achei muito importante, muito interessante trazer. Mas antes, vamos responder aquela que ficou no ar, né, Veri?
Exato, não pode deixar a pergunta sem resposta.
Não pode. Queria saber, doutora, como que a mídia influencia na vaidade agora do lado feminino, falando das mulheres.
Uhum. Então, a mídia, ela vai desempenhar sempre um papel muito significativo nessa construção da vaidade feminina. Porque a mulher, o corpo feminino, é muito explorado pela mídia. E diversos canais de comunicação, eles vão estar promovendo muitas vezes uma imagem irreal e até mesmo inatingível desse corpo, dessa beleza, estabelecendo esses padrões que são definidos culturalmente como o padrão mais adequado ou desejado. E aí, muitas vezes, a gente vai ver mulheres nessa busca desse padrão que é irreal e é inatingível, tentando essa perfeição nessa busca dessa aparência perfeita. E a gente tem que entender que não existe, na realidade, esse padrão universal que vai ser aplicado a todo mundo, porque a gente precisa respeitar a nossa individualidade, o nosso biotipo, como é o nosso corpo, como é a nossa nosso rosto, nosso cabelo, enfim. Mas a gente tem que ter muito cuidado em entender que, embora a gente não precise seguir esses padrões que a mídia coloque, mas a gente precisa investir no autocuidado. O ser humano é muito da polarização. Ou é essa vaidade excessiva, extrema, essa busca por esse corpo perfeito que é inatingível, ou então, como eu não vou conseguir, então eu não vou fazer, não tenho paciência para isso, eu não faço nada, não me cuido, não faço atividade física, não tenho uma alimentação saudável, não cuido da minha pele, não cuido da minha aparência. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque entre esses dois extremos existe esse ponto de equilíbrio chamado autocuidado, que é extremamente necessário e saudável.
Perfeito. Aí, falei que tinha que ser agora, depois do intervalo, esse papo, né? Viu? Justificável, Larissa.
Ai, eu tô rindo aqui, Veri, porque Very tá important. Chegando. Eu perguntei, né? Como que vocês imaginavam que a gente era? Eu falei, será que eu vou me arrepender? O povo achou que eu era loira.
<Você arrependeu. risos> Nunca foi.
E achei que o Veri fosse jovem. A voz é de jovem.
Uhum.
Quem não tava aqui antes, não... é, perdeu, né, Veri? Que você tem voz de 20 e poucos anos.
Exatamente, é. Eu mantive a voz no formal.
Engraçado, eu tenho voz de loira. Continuando aqui, voltando pro assunto... A Karen, doutora, ela falou que em relação à vaidade, depois que ela ganhou a nenenzinha dela, a vaidade dela caiu. A maternidade, ela tem esse peso tão grande assim em relação à vaidade da mãe?
Sim, isso daí é uma coisa que acontece com muita frequência, porque principalmente no início da maternidade... O polo de atenção e de investimento da mulher é na criança. Isso tem um aspecto saudável, porque principalmente logo nos primeiros meses, a criança ela precisa desse investimento do olhar da mãe, dos cuidados maternos de forma muito intensa. Entretanto, não é saudável quando a mulher ela fica estacionada nessa polaridade. Às vezes a gente vê mulheres já com filhos adolescentes, filhos adultos que ainda estão fixadas nessa priorização dos filhos em detrimento delas mesmas. Elas acabam se esquecendo de si mesmas e deixam de investir nos seus estudos, na sua carreira profissional, no seu desenvolvimento, no seu corpo, em todas as áreas da sua vida, porque estão paralisadas aí nessa modalidade maternidade. E a gente precisa entender, porque assim, culturalmente também é dito muito que o autocuidado, você priorizar a você, que isso é egoísmo, que isso é falta de espiritualidade. Que para você ser uma pessoa espiritual, você precisa colocar o outro como prioridade. Isso é um mito, isso é um engano, porque a própria Bíblia diz que o segundo, lá no Novo Testamento, Jesus fala, o primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, igualmente importante, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar o meu próximo, primeiro eu preciso me amar. E me amar significa amar a mim por dentro e por fora, me amar de forma completa. Isso envolve autocuidado, isso envolve autovalorização. Então, a gente não pode fazer esse investimento só nos filhos, porque quando eu deixo de me cuidar, eu estou entregando uma mãe pior para o meu filho. Quanto mais eu me cuido, quanto mais eu invisto em mim, eu estou me tornando uma pessoa melhor, me tornando uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Então, ama seu próximo, ama seu filho, ama seu marido, ama sua esposa, ama seu trabalho, ama tudo. Uhum. De que forma? Como você se ama. Então, você precisa se colocar na prioridade e depois isso vai sendo derramado sobre as outras pessoas.
Legal. Ó, parece que você, doutora, andou conversando também com o sábio, né? O sábio andou falando umas coisas assim também, o sábio Salomão. Ó, só o Vander, o Larissa, o Vander disse...
Ele falou.
Vander, não fala isso não, Vander. Vander disse o seguinte, boa tarde, gasto uma hora arrumando a barba, kkkkk, tenho barba grande. Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu gasto 4 meses, sei lá, arrumando uma barba, né? Aí quando chega, eu olho assim falando, foi perda de tempo. E raspo. Dou tchau pra ela. Entendeu, ô Vander? Feliz é você, então. Bora lá pra mais perguntas?
Bora, velho. Eu queria saber agora, doutora, já que a gente falou sobre as mulheres, falamos das mães. Agora, a vaidade, ela se apresenta de formas diferentes entre homens e mulheres, principalmente na intensidade. As mulheres tendem a ser mais vaidosas ou os homens tendem a ser mais vaidosos? Como que é essa diferença?
Então, existe uma diferença, embora a gente esteja vivendo numa transição cultural. Uhum. Porque hoje a gente vê muito mais homens cuidando, focados nessa questão de autocuidado e homens vaidosos também. Outro dia eu estava num determinado lugar e um homem chegou e falou assim, eu tenho um problema sério com o meu cabelo, eu passo horas para conseguir ajeitar ele para que ele fique do jeitinho que eu quero.
Como o Vander da barba aqui.
Exatamente, bem colocado. Então você vê homens que, por exemplo, algum tempo atrás, você não via homens, por exemplo, fazendo depilação. Hoje você vê homens que vão lá, depilam peito, depilam lá, enfim, fazem a depilação. Homens fazendo unha, você não via isso com muita frequência. Hoje você já vê isso com mais frequência.
Sobrancelha.
Homem fazendo alisamento capilar, também isso não era frequente, hoje já é mais recorrente. Homem fazendo skincare na hora de dormir, de manhã, passando filtro solar. Era uma questão mais do universo feminino. Hoje já tem muito mais reincidência também no universo masculino. Então, a gente está num processo de transição cultural em relação a isso. Mas o que geralmente a gente percebe é que o homem, ele tende a expressar mais esse investimento para com a parte estética dele, mas na questão corporal, uma busca por músculos. Então, você vê muito na academia os homens. Até algum tempo atrás era um universo mais masculinizado, hoje a gente já também é outra coisa que já mudou, inclusive, né? Tem muita mulher que vai para a academia e realmente devem ir mesmo. Cuidar da musculatura do corpo é essencial, porque a saúde está no músculo e a doença está na gordura. Então a gente tem que desenvolver musculatura mesmo. E o homem, ele tem muito esse foco, né? Se ele tá, os braços dele, se tá musculoso, o peitoral. Então tem essas peculiaridades, sim, embora a gente esteja num movimento cultural de mudanças, trazendo mais práticas do universo feminino para o universo masculino também.
Muito bem, tá aí. O Vander ficou feliz aqui, lá de Maringá, no Paraná, que é seu vizinho aí, né?
Pois é, é verdade.
Obrigado, amigo, pela participação. Valeu, valeu, valeu. A Helenise Nunes, que é de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, tá aqui também com a gente. Falou, já passei dos 50, me acho vaidosa. Quando vou aos lugares, me dizem, vai idosa. Ela fez a piadinha também, viu?
Eu tô rindo aqui de novo,
menina,
também.
Obrigado, Helenise, pela descontração que você passa aqui.
Gente, pelo jeito a minha voz é de loira mesmo. Teve mais um que falou que deu risada. A Rivane, Lari, você tem a voz de loira mesmo.
Vocês vão acabar fazendo a Larissa aparecer loira no próximo programa, né?
Como que é a voz de loira?
Eu vou ter que estudar. Não traga essa pauta que eu tenho que estudar primeiro.
Por favor.
Como que é, gente? Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Olha só, olha que bacana. A Divina falou assim pra gente. Eu ouço vocês pela rádio toda segunda e quinta-feira. E hoje me despertou a curiosidade de ver vocês também pelo YouTube. Legal. O meu filho João Pedro, de 10 anos, acha que a voz de vocês transmite paz e tranquilidade.
Que benção.
Ai, que bonitinho, João. Um abraço.
Muito legal.
Muito legal mesmo.
Ah, tem alguém aqui que disse que... Eu gostei da expressão. Estou embolada entre serviços de casa, filho e trabalho. Deve estar pensando, não dá tempo para muita vaidade.
Já a Renilde, ela falou assim, olha, não sou vaidosa, tenho 60 anos e eu admiro muito os cabelos e os dentes das pessoas.
Olha que...
Pois é, bem específico. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre autoaceitação. Porque tem uma linha tênue entre se aceitar como você é, e aí dizem que não, você precisa se aceitar, então se eu faço uma chapinha, eu já não tô me aceitando como cacheada, se eu coloco, de repente, uma resina no dente, eu já não estou me aceitando com o sorriso que eu tenho naturalmente, se eu, não sei, eu quero fazer uma lipo, eu não tô me aceitando porque eu tenho os pneuzinhos, e aí, Veri? Qual que é o limite, doutora, entre autoaceitação e quando já é aquela vaidade, assim, excessiva? Tem problema se eu quero mudar algumas coisas no meu corpo, no meu rosto, no meu cabelo? Isso já seria vaidade demais? Eu realmente preciso me aceitar do jeitinho que eu sou?
Então, existe uma linha bem tênue, Larissa, entre autoaceitação e vaidade. Né? São termos distintos, embora eles estejam bem interrelacionados. O que, que é autoaceitação? Autoaceitação é a capacidade de reconhecer e de aceitar todas as partes de você mesmo, incluindo as coisas boas, as coisas negativas, sem esse julgamento. Então, envolve essa questão de aceitar seu corpo como ele é, com todas as suas imperfeições, e valorizar as suas qualidades internas, como, por exemplo, inteligência, bondade, enfim. Vaidade. O que é vaidade? É uma preocupação excessiva com a aparência física e a busca por validação externa, que pode estar envolvendo, inclusive, comportamentos como esses procedimentos estéticos de forma exagerada, uma busca por roupas da moda também de forma excessiva, muito tempo investindo tempo e dinheiro investindo em produtos de beleza, tratamento e tal, nessa busca por se atender a esses padrões de beleza idealizado. Então, veja, autoaceitação é quando eu olho para mim, me reconheço e aceito a mim do jeito que eu sou. A vaidade é quando essa vaidade excessiva é quando esse foco ele está excessivo nessa questão do estético e, inclusive, pode envolver a não aceitação do que a gente é. Mas eu volto a insistir nessa tecla. Existe, entre esses dois polos, existe o equilíbrio do autocuidado. Então, o que seria esse autocuidado? Se eu de fato tenho esse olhar equilibrado para mim e vejo, eu estou com um pneuzinho aqui do lado e esse pneuzinho está me incomodando. O que eu posso fazer isso? De repente, antes de eu pensar em ir para uma cirurgia estética, eu posso pensar em fazer uma mudança no meu estilo alimentar e fazer atividade física para fazer mudanças duradouras, significativas e bastante saudáveis no meu corpo, investir para que eu tenha um corpo melhor, mais saudável, através de uma alimentação saudável, de uma atividade física, de um estilo de vida saudável. É errado cuidar da minha pele? Claro que não, talvez errado seja até a falta do cuidado. O cuidado com o meu cabelo. Então, assim, claro que existem coisas que, assim, é uma linha tênue de você dizer até que ponto isso está no campo do saudável, até que ponto isso já está se tornando algo prejudicial. Mas a gente precisa ter esse bom senso para que a gente não passe a demonizar o autocuidado. Não posso fazer uma chapinha no meu cabelo porque isso é negação dos meus cachos. Aí a gente vê que já é uma... A gente já começa a errar pelo excesso, né? Porque você, nessa questão do autocuidado, você também vai olhar e ver como que eu me sinto melhor e ter esse equilíbrio de não negar o seu corpo, mas de cuidar do seu corpo e de tentar tirar dele o melhor que existe nele, inclusive com hábitos bastante saudáveis para que você tenha um corpo saudável e busque esse corpo que você entende que é mais adequado para você através dos métodos naturais como atividade física, beber água, se expor à luz solar. Os 8 remédios da natureza são extremamente eficazes para que você tenha um corpo saudável e bonito também.
Muito bom, chegamos ao final aqui praticamente do programa de hoje, rápido, né? Que coisa! Alguém falou aqui, Larissa e doutora Welda, sobre o texto lá de Eclesiastes, né? De Salomão falando da vaidade. Inclusive, aqui ele exalta, né? Ele destaca a sabedoria, né? Pois nada, a busca desenfreada pela sabedoria, que no final, aí no final ele conclui, né? Que em muita sabedoria há cansaço, né? E muito conhecimento aumenta a dor, né? Então ele está falando, está se referindo muito a essa questão da busca incessante pela sabedoria, por coisas novas, né? E até fala que não há nada novo debaixo do sol, né? E nada que seja torto que possa ser endireitado. Situações assim, né, da vida de quem busca sabedoria. Aliás, era a área dele, né? Porque era o sábio Salomão que pediu sabedoria a Deus e Deus adeu, né, a ele, que acabou não usando tão adequadamente assim, no final das contas, né? Porque a gente tem essa coisa do pecado que distorce tudo. E sobre a vaidade, né, a questão da beleza e tudo mais, a doutora Welda deixou bem, bem claro e bem nítido pra gente todas as questões envolvidas. Né? Se nós fizermos isso, se fizermos disso um Deus, se colocarmos isso num pedestal mais alto na nossa vida, no final vai ser assim também. Né? Aquilo que a gente está buscando, tentando melhorar e tal, o tempo vai tratar de dar o seu recado também. Porque é assim. Né? Enquanto estivermos aqui, assim será, né, doutora Wélida?
Exatamente. E eu gosto muito de um texto bíblico lá de Salmo 139:14, que o salmista diz assim: eu fui criado de modo assombrosamente maravilhoso. Então, é importante que a gente faça um processo de autoconhecimento e talvez até de fortalecimento da autoestima, para que a gente valorize isso, esse modo incrível como nós fomos criados pelo Criador.
Perfeito, Larissa. Excelente para fechar.
Exatamente, fechou da melhor maneira. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para você, um abraço para Sofia também. E até semana que vem.
Obrigado, meninas.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.